Oi, eu sou a Cacá Anjos.
Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais.
E hoje vai ser mais um que rolou no mês, que todo final de mês a gente faz uma retrospectiva dos fatos mais importantes, interessantes, curiosos e o quê? Comenta, né?
E esse é o de fevereiro, gente.
Esse é o de fevereiro. Última semana de fevereiro a gente tá aqui pra comentar algumas coisas muito legais, fazer um apanhadão assim. Pra caso tu tenha ido pra Marte voltado, assim, de repente agora, tu vai saber o que aconteceu.
Não, e mesmo que sem aviso, vamos bater aquele papo que a gente gosta de conversar.
A gente gosta. Bom, então o primeiro fato que a gente queria conversar aqui, eu e a Thaís, até a gente tava conversando aqui que a gente achou que não deu muita repercussão, mas a gente achou interessante, bem interessante falar sobre, é que Camila Coelho soltou um vídeo, ela apareceu num programa de TV, dizendo que ela tem epilepsia.
E a Camila Coelho, só para situar
Contextualizar.
todos, é uma blogueira de moda e beleza, enfim, provavelmente uma das mais importantes do Brasil e do mundo. E ela tem, assim, vários feitos, tipo, a
É porque
primeira
ela é
blogueira a
conhecida.
lançar linhas com marcas tipo Lancôme.
É,
Ela é
porque
muito
ela é conhecida
importante.
mundialmente e ela é brasileira, né? Então acho que isso também é uma coisa bem relevante sobre ela. Ela conseguiu. Ela tem o status de celebridade,
É,
basicamente, né?
exatamente.
Ela ultrapassou a questão blogueira e ela tá lá nas celebridades. Bom, enfim. É, eu particularmente acompanho a Camila Coelho desde o início, assim. Então é uma pessoa que eu gosto muito. E quando ela soltou esse vídeo, eu fiquei assim, em choque. Até comentei em um vídeo lá no canal. Não em choque por. Só fiquei assim, sei lá, é uma coisa que nunca ninguém se confia, não foi. E diferente da. Pelo menos eu acho,
Da
né?
Nick.
Diferente da Nick, aparentemente não tinha ninguém ameaçando ela, nem nada assim. Ela simplesmente apareceu. Ela foi num canal de TV divulgar sobre isso. Não sei como é que foi. Por detrás, o porquê que ela decidiu agora falar sobre isso, eu acho muito em questão. Bom, eu tô enrolando, né? Eu não tô indo na ordem dos fatos. Bom, ela falou então que aos 9 anos de idade descobriu que tem epilepsia. Epilepsia, pra quem não sabe, é aquela doença que ela pode ser mais grave, menos grave, enfim, mas tu tem convulsões. Então tem pessoas que têm com mais frequência, tem pessoas que têm com menos, mas de maneira geral, pelo que eu li, tá? Tu toma uma medicação diariamente pra que tu não tenha as convulsões. A Camila é uma dessas pessoas que toma medicação diariamente e aí então não tem convulsão. Eu acho que tem pessoas que não conseguem controlar tão bem. A Camila é uma pessoa que tem bem controlado.
É, e assim, o que que isso afeta diretamente na vida dela? Faz anos que a Camila fala que quer ser mãe. E aí, teoricamente,
Eu acho que
né?
foi por isso, inclusive, que ela divulgou isso agora, porque acho que agora ela já tá numa época que ela queria ser, tá querendo engravidar e tá nessa treta.
É, e aí a epilepsia é uma coisa que coloca em risco a gravidez, enfim, é uma função,
É,
assim.
assim, ela disse que vai fazer um vídeo no canal dela do YouTube contando os mínimos detalhes, mas pelas matérias que ela fez, que a gente leu, enfim, ela falou o seguinte, que se ela engravidar e continuar tomando a medicação, se torna uma gravidez de risco, pelo que eu entendi é isso. Só que se ela parar, ela pode ter uma convulsão e perder o bebê.
É, então ela
Então,
tá bem que
assim,
entra a cruz da espada, como a gente fala, né?
é,
É uma
exatamente.
pena, mas assim, a Camila vai dar mais detalhes sobre isso, né? Enfim, acho que cada caso é um caso dessas questões de epilepsia, mas ela também é uma pessoa que tem acesso a vários recursos, enfim, vamos torcer para que
Sim,
ela consiga achar uma solução e, enfim, realizar, né, esse sonho
e eu
dela.
acho assim, vou contar o que ela contou na entrevista, que ela descobriu isso com 9 anos, que ela tava brincando com uma amiga dela, e aí ela teve uma convulsão, né, que ela começou a sentir os dedos dela fechar, assim, sabe, um por um, e aí levaram no médico, enfim, ela descobriu que tinha epilepsia, a mãe dela falou pra ela, olha, Camila, tu não precisa falar isso pra ninguém, porque se tomar as medicações, né, não vai, nada vai acontecer, ela não pode ingerir bebida alcoólica, e aí o que eu achei bem curioso, assim, uma questão que ela contou que quando ela descobriu aqui no Brasil, depois ela foi para os Estados Unidos, e aí aquela época de 14, 15 anos, quando tu era adolescente, ela parou de tomar medicação sem contar para ninguém, tipo, ela parou,
Meu Deus.
até que ela teve uma convulsão, tipo, na escola, assim, e aí ela disse que desde aquele dia foi um marco na vida dela, e ela fala que na época ela parou de tomar medicação porque ela se sentia diferente, porque que só ela não podia, só ela tinha que tomar remédio todos os dias, eu não sei se tinha questão da bebida alcoólica também nessa época, enfim.
É, a
E
gente sabe que
aí.
quem enfrenta doenças, assim, tem muito estigma também, né? Então, às vezes, a pessoa escolhe não abrir e eu entendo, assim.
Eu também, com certeza. Ela falou, claro, que ela queria abrir isso também pra ajudar outras pessoas que também estejam na mesma situação que ela, porque hoje em dia ela tem uma vida 100% normal. Então, tipo, é mais o preconceito, né? Porque, bom, tudo bem que tem essa questão da gravidez, tem a questão dos remédios, mas eu acho que perto de muitas outras doenças e muitas outras coisas, ela vive uma vida muito. né?
Normal?
É, né? Ah. Normal, acho que às vezes eu acho uma palavra meio ruim de falar, mas enfim, ela não tem muitas questões, sabe? Não, de maneira, na verdade ela diz que impede, ela, não é que impede, tem algumas questões no trabalho que ela diz que ela não pode se estressar muito, tipo, ela precisa descansar, sabe? Tipo, ela não pode ter uma vida muito, muito estressante, então ela conta que ela negou N trabalhos por não poder fazer muita correria, e mesmo assim eu sempre assisti a Camila, eu achei, sempre achei que ela tava na correria, então assim, não sei, mas enfim.
Dá pra sempre, dá pra correr mais.
É, pois
agora,
é.
Agora, next topic. Vamos Nessa. Falar sobre Oscar.
Oscar, bora então. O Oscar foi que dia? Já tem uns dias.
Ah, já foi. Já não sei se tem. O mês é muito grande, né? Não sei. Trina, é justo fevereiro, que é o mês mais curto do ano. Mas enfim, o que a gente tem pra falar sobre o Oscar?
Bom, primeira coisa, a gente acho que muita gente já falou sobre várias coisas, mas a gente queria pontuar sobre duas coisas interessantíssimas, que acho que tem tudo a ver com o que a gente costuma falar aqui no podcast, que a primeira coisa é sobre uma atriz que repetiu um look, gente. E acho que foi no episódio que a gente falou sobre roupas de festa, que a Thaís falou assim, nossa, queria muito que tivesse uma celebridade assim, importante que repetisse o look e tal, e foi o que aconteceu com a Jane Fonda. É, eu não sei falar. É assim
Jane Fonda.
É, isso aí. É, então ela usou um Ele Sabe, que ela apresentou o prêmio de melhor filme, e ela usou o mesmo look, que é um Ele Sabe, que ela usou em Cannes em 2014. Então assim, nem faz muito tempo, os dois são dois eventos super importantes, então Cannes e o Oscar. Um vestido também bem chamativo, não foi um vestido simples, era um vestido com transparência, com brilho, vermelho. Uhum. Então assim, acho que... Né?
Isso é muito legal, isso aprofunda nossas discussões sobre a roupa não ser descartável, sobre tá tudo bem repetir roupa de festa também. É mostrando na prática, né? Isso, que a gente tanto fala, mas que essas pessoas famosas acabam não fazendo por um milhão de motivos.
É, na prática e em eventos, assim, tão importantes. Porque uma coisa seria se ela usasse, sei lá, um evento mais simples. Né? É. Agora, nesses eventos super importantes, é uma coisa bem... Né?
E além dela, teve a Natalie Portman também, que foi notícia em vários lugares, que ela deu uma militada com o vestido dela, que nem foi com o vestido, foi com uma capa que estava sobre o vestido dela, que era da Dior, onde tinham nomes bordados, né? Nomes de diretoras que não foram indicadas ao Oscar. Então ela, pra homenagear e também trazer essa discussão, né, da visão feminina, porque o que acontece? A maior parte da academia ainda é formada por homens, que são homens conservadores, tem todo um estereótipo e tal. Então, assim, acaba que a visão deles do que é belo, do que é importante, do que foi bem feito, do que é, enfim, é meio que unificada de alguma forma, né? Porque eles têm a mesmo tipo de vivência. Então tá tendo muito essa discussão assim, de trazer outros olhares, né? De trazer novas estéticas pro cinema, novas narrativas, enfim, e isso tem tudo a ver também com as diretoras de cinema. Então foi muito maravilhoso. Nossa. E o vestido barra capa também da Natalie era muito bonito.
Muito preto com dourado, assim, o escrito também era bem lindo. E não era uma coisa discreta, escondida, era, não. Tipo, era em um dos lados, era uma letra, tipo, junta, né?
Letra cursiva,
assim. É, exatamente. E era uma coisa que chamava atenção. Não era uma coisa por dentro da capa, não. Era uma coisa por fora. Tanto que, eu acho que por isso que também chamou tanta atenção as entrevistas que ela deu. O que tem aí? Daí ela explica, enfim.
Exatamente. Não tinha como ignorar,
então, é bem assim. Importante que a gente fala sobre que, sempre, né? Que a moda é um instrumento muito grande, que atinge muitas pessoas. Então, por isso que é importante, em N momentos, fazer com que ela...
Seja além da roupa.
É,
que
isso.
Foi o que elas conseguiram fazer. Amamos.
Exatamente.
Além disso, acho que a gente pode falar, assim, de maneira geral, alguma coisinha sobre os looks do Oscar, porque o que acontece? O Oscar é uma das principais premiações e isso acaba, digamos que, sendo uma grande fonte de inspiração e de referências pra moda festa também, né? Então, assim, a gente... Esse ano... Teve, assim, uma parte mais minimalista, digamos. Porque a gente não teve tantas plumas, volumes, modelagens diferentonas. A gente viu que a maioria, não é que não tenha tido, mas a maioria das pessoas foi pra uma coisa mais clean. Começaram a usar muito preto de novo, que é uma coisa que não tava aparecendo tanto das últimas vezes. Bastante cetim.
A gente viu muito rosinha
cetim.
Também.
Cetim, seda, né, no caso delas. Mas enfim.
A gente viu muito rosinha. Acho que tem vários daqueles rosas mais claros, rosa chá, rosa isso. Então, que são cores mais minimalistas, não é uma cor assim, super vibrante também, né?
Bem femininas.
É, também. Na verdade, acho que sobre isso, é até interessante, é uma matéria que a Teresa Chamas fez no Fashionismo, não sei se tu viu. Ela fez uma matéria de o porquê as celebridades não usam os looks que a gente ama no Oscar, nos tapetes vermelhos e tal. E é bem interessante essa matéria, a gente pode, de repente, não sei como compartilhar isso, porque no podcast nunca tem como compartilhar. Mas enfim, vocês podem...
Nos stories do nosso Instagram, @moda, muito
mais.
É
que não tem um arrasta pra cima no nosso
stories. Mas a gente deixa ali no na bio por uns dias.
Tá, a gente pode fazer isso. Bom, enfim, é uma matéria que ela faz bem interessante e ela comenta porque tem alguns estilistas como Zuhair Mujahid, não sei falar direito. Ele sabe, acho que até as celebridades usam mais, mas o Zuhair Mujahid é um dos estilistas que mais conhecido em moda festa, porque ele faz muita coisa com brilho, dourado, prata, isso e aquilo, vestidões, capas, isso e aquilo. E geralmente a gente não vê isso tanto no tapete vermelho, muito porque a maior parte das celebridades, as maiores celebridades, têm muitos contratos com N marcas grandes, enfim. Então, são questões muito além do que a gente imagina. Não é que ela foi ali escolher, eu vou ali.
Tudo é business, tudo é grana. E tudo tipo é assim, a pessoa é embaixadora, já fez campanha, já fez pra Chanel, já fez pra Dior, já fez pra Givenchy. Ela não vai usar um vestido de uma grife concorrente, sabe?
Exatamente.
Tem toda essa questão.
Então, claro que muito do minimalismo vem como tendência, ou isso e aquilo, mas também porque muitas vezes esses estilistas que são focados mais nessa coisa de brilho, moda festa, isso e aquilo, não estão dentro desse hall de contratos aí, né? Mas até teve uma, agora eu não vou lembrar o nome dessa atriz, mas foi uma que apresentou algum dos prêmios bem importantes, assim, que ela usou um Zuhair Mujahid muito lindo, maravilhoso. A gente pode postar foto também lá no Modo Muito Mais, um douradão com uma capa, assim, e ela assim, maravilhoso. A gente queria vários disso, né, mas a gente não consegue ver tanto no tapete vermelho. Bom,
vamos pular direto pra New York Fashion Week, então.
Acho que foi ontem começou London, né, mas Londres. Ontem começou Londres, mas
nesse momento que a gente tá gravando o podcast, a única semana de moda terminada é a de Nova York.
Londres então também começou ontem, então também não teria muita coisa pra falar mesmo que tivesse na metade. Então a gente vai falar sobre Nova York Fashion Week, que é a Fashion Week que inicia as temporadas, né? A gente já falou no episódio sobre Fashion Weeks? Como é que é o nome?
Sobre semanas de moda.
Semanas de moda. Vale a pena ouvir também, se vocês quiserem dar um play. A gente já falou que Nova York é a primeira, que é uma semana de moda mais comercial, enfim. E a gente queria pontuar sobre algumas tendências e algumas coisas sobre
Nova York. Eu acho assim que... Não é querer desfazer da New York Fashion Week, mas já desfazendo. É que se tem aí, faz um tempo, faz uns anos, uma visão de que é uma semana de moda que tá em decadência, assim. E esse ano, essa visão foi ainda mais acirrada, corroborada, enfim... porque não tem tanta coisa importante acontecendo lá. É uma moda que, tipo, é uma moda... Como a gente tava falando, é uma semana comercial, ok, tipo, isso é muito legal. Mas ela tá entre as 4 semanas de moda mais importantes do mundo e efetivamente não colabora pra moda enquanto instituição, entende? Uhum. Tipo, ela colabora só pra vendas de roupas. E são coisas diferentes. Então, tipo, dentro da moda, isso não é tão bem visto, digamos assim. Então, o Tom Ford, que além de ser um dos principais nomes dessa semana de moda, ele é presidente do Conselho de Criadores de Moda americano, ele simplesmente vazou, entendeu? Da New York Fashion Week, foi desfilar em Los Angeles, que tinha mais a ver, na época do Oscar, enfim. Mas o que importa é que isso acabou enfraquecendo, e a única coisa, digamos, que salvou a New York Fashion Week na visão da moda enquanto instituição, foi o desfile do Marc Jacobs, que é um dos mais fortes. E, enfim, tá em crise a New York Fashion Week. Mas mesmo em crise, ela rende algumas tendências, Cacá, né? Deu uma olhada.
Anotei várias, inclusive, aqui. Inclusive, teve uma que a gente postou lá no Instagram do @ moda e muito mais podcast, que é o balonê, né? Porque a gente, acho que a Thaís falou tanto que não era pra ele voltar. A Thaís resolveu falar tanto sobre isso.
Fiz até simpatia no final do
que...
ano.
Exatamente. Que Oscar de la Renta, também não sei falar. Nunca sei falar
isso. Oscar de la Renta.
Isso aí. Mas acho que deve ter
mas eu tô falando em português.
Tá, isso aí, enfim. Ele desfilou vários looks com balonê, moda festa, assim. Então foi uma das coisas. Eu já anotei várias coisas aqui. Então, color blocking também teve bastante. Uhum. Principalmente não com cores extremamente vivas, com cores um pouquinho mais mortinhas, digamos assim. Mas o color blocking, que é aquela coisa de dois
blocos de cor no look.
Exatamente, então uma calça de uma cor, uma blusa de outra cor, enfim. Renda, e isso aí eu chorei. Porque, sabe aquela renda preta com fundo nude que eu reclamo tanto? Ai, gente, isso aí eu fiquei triste pra caramba. Outra coisa que eu fiquei triste pra caramba é bota montaria, bota abaixo do joelho de novo, que a gente já sabe que isso é uma coisa que tá acontecendo. Mas isso aí foi uma coisa que a gente viu bastante. E uma coisa que eu achei bem
interessante. Olha, eu vou ser sincera, essa é uma das tendências que mais me faz chorar, porque a bota fica 3 vezes mais cara. Sim, não usa muito mais tecido, ai, ou couro, ou qualquer outro material.
Eu sempre usei e gosto muito de bota verdaninha, então aí é maior ainda.
Me dói, eu gostava da tendência da bota baixinha, que aí a bota
é
mais barata.
Bom, e outra coisa que eu anotei que é bem importante, assim, sobre falta de diversidade nos modelos, porque foi, não foi na última temporada de Nova York, mas teve uma das últimas que foi super aclamada por ter uma super diversidade de modelos.
Foi só o marketing do momento,
foi só o marketing do momento, porque diz que nessa Fashion Week praticamente não teve.
Não dá
eu
pra
até
defender.
Anotei, eu até anotei, não conheço esse estilista, a marca dele, Christian Siriano.
Diz ele que foi ele... o vencedor do Project Runway.
Ah, sério? Não sabia. Eu ainda não assisti. Eu quero assistir esse Project Runway. Mas, enfim, diz que ele tem o costume, sim, de sempre botar modelos diversificados, enfim. Então, ele manteve isso, mas, de maneira geral, praticamente não
quase
teve.
Ninguém. Ah, e aí fica difícil, né? A gente acha que, tipo, deu uma avançada e tal.
E aí, se para de falar sobre isso...
É só diminuir a mediatização, a pressão, as coisas todas, que daí a gente já volta várias casas no jogo. Ah, isso me revolta. Me entristece
isso é
total.
Triste. Então, assim, a gente tem que estar militando toda hora.
Militando, exatamente. Não dá pra... A gente não pode descansar a bandeira, entendeu? O braço tem que estar lá.
O problema é que são muitos braços pra levantar, entendeu?
É,
e aí, como é que administra?
Ah, é difícil.
Mas, enfim. Bom, próximo tópico era impossível não falar sobre...
Olha que vocês não nos cancelem. Nada de sair do podcast agora.
Mas aqui, ó, qual é o assunto mais falado no Brasil atualmente? É fato.
BBB.
BBB. BBB, Madu Gavassi, Bianca Andrade, Babu e Babá,
Pyong.
Exatamente, só essa galera toda. Thaís super empolgada estava no primeiro O Que Rolou em janeiro. Agora ela já tava até meio desbundada, não queria nem falar sobre o assunto.
Já tô cansada.
Eu falei, Thaís, como é que a gente não vai falar sobre esse assunto?
Pois é, dei uma cansada, porque assim, eu acompanhei muito intensamente as primeiras semanas. E aí agora, não sei quando é que vocês vão estar ouvindo esse podcast, nem se vocês acompanham o programa. Mas assim, agora tá chato, porque meio que não sobrou ninguém. Assim, enfim, que não tenha feito nada errado. Então, claro que não é muito legal julgar as pessoas, mas esse é um programa de julgamento, né? Tu entra lá exatamente pra ser julgado pelo que tu tá fazendo. Então, é uma exceção, né? Mas, enfim, o que importa é que, independente de acompanhar o programa ou não, o programa tá tendo um papel super forte fora da televisão.
Exatamente.
E conseguiu provocar discussões na, entre aspas, vida real, na sociedade.
Eu acho que, assim, eu e a Thaís, a gente prefere não ficar falando sobre mini coisinhas e acontecimentos lá dentro, porque, assim, já passou, todo mundo vê isso na internet, numa matéria de 5 minutos, mas o que a gente acha super interessante falar é que, no final das contas, tá sendo super importante pra que seja discutido e seja falado questões como assédio, feminismo, que são questões muito importantes. E, assim, a gente acabou de falar que a gente tem que estar sempre militando. Então, eu acho que qualquer programa, qualquer coisa que, mesmo que não seja do melhor, sei lá, via artística do mundo, digamos assim, só de estar levantando essas questões, eu acho que é muito importante.
Eu sempre penso assim, que a gente tem que enxergar além da nossa bolha, né? Porque não é porque pra gente algumas coisas são óbvias, são básicas, são não sei o que, que pras outras pessoas também
pessoas não são.
Então, assim, tanto que teve no final de um episódio, a Manu Gavassi falou que ia votar por sororidade. E daí, lá dentro mesmo do programa, as pessoas não sabiam, nem todo mundo sabia o que era sororidade.
Pra mim é chocante as pessoas não saberem o que é sororidade.
E aí, essa pesquisa no Google...
Aumentou 250%.
Exatamente. Então, a gente pode ver que muita gente não sabe o que que é. Então, assim, conversar sobre essas questões também é importante.
É importante, não. E assim, fora que a gente que tá na internet, a gente vive numa bolha e tem milhões de bolhas na internet, a gente já falou sobre isso, mas assim, TV é um veículo que ainda é TV, sabe?
Atinge
e ainda atende
mesmo.
Atinge uma massa que muitas vezes não tem acesso na internet. Eu não digo nem por, sei lá, não conseguir pagar, não é isso. Pagar uma internet não é isso. São pessoas, muitas vezes, pessoas mais velhas que não estão nesse mundo digital da internet.
Ou que são novas e não estão conectadas nesses assuntos,
não,
né?
Não estão, exatamente. Ou aquilo que a gente também sempre fala sobre, por exemplo, Facebook, que tu, se tu curte uma coisa no Facebook, o Facebook fica te entregando um monte de coisa sobre aquele assunto. Então, às vezes, tu vive nessa bolha. E é bom que é um programa de TV com esse alcance que tem o BBB, esteja trazendo à tona, não por eles, mas pelos participantes, e bom, foram eles que escolheram os participantes, né? Assuntos que sejam tão interessantes, assim, tão importantes.
Que rendam
assim,
pauta,
pra
né?
todo mundo.
E aí, falando sobre a sororidade sororidade que a gente falou e não disse o que é caso alguém não saiba,
ah, é,
né?
É verdade.
Importante falar que sororidade tem a ver com apoio, né, entre as mulheres, em se apoiar e terminar com essa questão de rivalidade feminina.
Uhum.
Então, basicamente, é uma palavra que diz que tu apoia as outras mulheres, que tu tá junto, de união,
uhum,
assim,
uhum,
mais ou menos nessa vibe. Então, além da questão de sororidade, se fala muito sobre N coisas do feminismo, se tem algumas discussões do que seria hipocrisia, do que seria justo e tal, nananã, mas eu acho que uma das coisas mais legais é que fica mostrando, assim, o quanto as pessoas não entendem o que é feminismo, porque feminismo não quer dizer que a mulher tem que ser mais do que o homem. Feminismo são direitos iguais. Então, assim, a gente vê um participante de lá, os Chernobyls lá mesmo, né? Eles não têm a menor ideia do que é feminismo, e aí esses dias eles estavam, tipo, dizendo que é muita militância. Ai, é muita militância, não sei o quê, porque agora cada um levanta sua bandeira, então agora tem feminismo, eu também vou levantar a bandeira dos caras de academia. Aí o outro, eu também vou... Ai, vocês não acharam que elas foram muito machistas, sendo que foram no supermercado comigo? Tipo assim, não faz nenhum sentido. O raciocínio, vocês estão ouvindo, vocês estão pensando, não faz nenhum sentido.
Não,
bom,
faz.
Realmente,
esses tempos, gente, esses tempos sentido. Eu ouvi um cara falando assim, eu não sou contra o feminismo. Como é que é? Não, eu não sou contra as mulheres, mas eu sou contra o feminismo. Tipo, uma coisa assim, sabe? Tipo, realmente as pessoas não sabem. É que pra mim é muito surreal, sabe? As pessoas, ter pessoas que não conseguem entender. Não. Cara, feminismo é direitos iguais. Tem gente que não consegue ter esse conhecimento, mas... e às vezes, nos meios que a gente estava acostumado a militar sobre esse assunto, já deu. As pessoas já entenderam, talvez. Entendeu? E a gente precisa chegar em outros lugares de outras formas. E acho que o BBB tá sendo uma forma de chegar em muitas pessoas que não tinham essa noção.
Mas, assim, uma coisa que me chama muito a atenção é que o feminismo, ao mesmo tempo que é uma coisa que a gente tá discutindo e tal, é uma palavra que causa ainda muitos espinhos quando tu fala, sabe?
Uhum.
Tipo, as pessoas... tem muita gente que tem uma visão errada do feminismo e fica muito falando sobre aquele, digamos que eu digo que é o feminismo xiita, sabe? Aquele
é o feminismo,
muito,
né?
Radical, sabe?
Sabe que existe diferença entre feminismo e feminismo?
Sim, mas só pra... Mas pode explicar.
Não. Explicar. Depois você fala uma coisa errada e eu... Mas enfim.
Aí fica nessa questão de radicalidade e às vezes as pessoas ficam, porque essas mulheres que protestam com os peitos de fora não me representam. Me dói ouvir mulheres falando esse tipo de coisa, sabe? Porque, tipo assim, pra mim, a principal coisa é a gente parar e prestar atenção em coisas que precisam ser mudadas, tá? Mulheres ainda são assediadas, elas são estupradas, elas sofrem violências emocionais absurdas nos mais diversos meios, porque as pessoas acham que a gente, de uma certa forma, é mais fraca e tal, e que podem abusar da gente de N formas diferentes. A gente tem questões, assim, básicas de, sei lá, de mulher que não pode votar, de mulher que não pode dirigir, de mulheres que têm o clitóris cortado. A gente tem 800 questões muito relevantes e que elas precisam ser debatidas e eu acho que precisam muito avançar através do feminismo. Então, se me cansa as pessoas ficarem debatendo, se a pessoa com o peito de fora na manifestação, não sei o que, não sei o que. Porque às vezes as mulheres dizem, não me representa, não, eu não preciso do feminismo, não me representa. Só que
não,
se a gente não tivesse...
A questão é, se tu não quer lutar dessa forma, não tem problema, tu não precisa, tu luta da tua forma.
Só não precisa também jogar balde nas pessoas que estão lutando por alguma coisa.
Ah, sim.
Porque, tipo assim, se a gente não tivesse o feminismo... Gente, pelo amor de Deus, qual era o lugar que os homens destinaram para as mulheres na sociedade? Era o lugar de servir, de objetificação, de 800 coisas. Então a gente até hoje estaria dentro de casa só cuidando de filho, porque a mulher não poderia trabalhar, não poderia sair na rua sozinha, teria que ser tipo brinquedo e barra escrava sexual de homem, aguentando tudo quanto é tipo de estupro, sendo, entre aspas, culpa dela, porque era isso que se pregava. A mulher não podia votar, a mulher não poderia estar à frente de uma grande corporação. Enfim, é complexo, sabe? Então, assim, não é porque hoje a gente cresceu e nasceu com alguns direitos conquistados que a gente vai achar que o mundo sempre foi assim. Por que não? Entendeu? O nosso lugar no mundo, até pouquíssimo tempo, até uma piscada na história da humanidade, a gente tava lá no chão. Então a gente precisa se juntar e se apoiar e se unir, enfim.
É uma coisa que, olha, uma coisa que a gente até queria fazer um podcast sobre.
Tô tendo um troço.
A Thaís deu uma surtada. Eu só não tô surtada aqui, porque a gente deve estar assim, uns 35 graus.
Ou mais.
A minha pressão tá baixando aos poucos e a Thaís tá aqui dando uma surtada. Mas tudo bem. Mas assim, eu e a Thaís, a gente até falou sobre fazer um podcast sobre competição feminina, porque ao mesmo tempo, tem muitas de nós que nos colocam pra baixo e eu não consigo entender porque que algumas de nós. A gente às vezes faz isso umas com as outras, mas enfim. Questões muito importantes trazidas nesse BBB. Acho que a gente falou um pouquinho. Quem quiser conversar mais com a gente, só ir lá no nosso Instagram, mas vamos mudar o top.
Não, só uma coisa, antes pra gente terminar, que a gente falou sobre a questão do feminismo, mas a gente não falou sobre a questão do assédio. Acho que a gente tá vindo aqui no carnaval, e aí muito se discutiu o que é assédio, o que não é assédio. Eu acho que só pra finalizar, a gente pode terminar dizendo que assédio é quando uma mulher diz não, É não. E também, quando uma mulher não tem capacidade, tipo assim, se tu encontra uma mina bêbada que mal sabe falar o nome dela, que não consegue se mexer direito, tipo, não é tu tomar as liberdades, digamos assim, com ela, que não vai deixar, que não vai ser assédio, porque vai ser assédio, porque tu tá pegando uma pessoa que é incapaz de demonstrar a sua opinião, as suas vontades, enfim, porque a pessoa não está num estado, né, enfim,
normal. Tá no julgamento dela.
Exatamente.
Normal,
então, se tu vê alguma mulher assim, não abusa, sabe? Não abusa. E se tu achar alguma amiga na volta, fala, ah, olha só, tua amiga não tá muito bem aqui, dá uma atenção pra ela, sabe? Se der pra ajudar, ainda ajuda.
Empatia.
Agora, next topic.
Next topic, vai, Thaís.
Ah, e uma coisa... Ah, lembrei. Tá.
Ah, lembrei.
Não, lembrei. Não, é isso. O próximo tópico... Gente, vocês não têm noção o que as 40 graus estão fazendo. O meu cérebro tá fritando aqui.
Ah, Thaís tá bem surtada.
A gente não pode ligar o ar-condicionado porque senão sai o barulho na gravação.
Não, senão no final, no fundo, ia estar assim, ó... Entendeu?
Adorei.
Esse podcast. Esse ar, eu acho que ele não é muito novo, entendeu? Ele faz bastante barulho. Mas tá, bora, gente. Next topic.
Exatamente. O próximo tópico que a gente quer conversar com vocês é sobre uma lei lá na França, que a França, assim, é um país que tá muito à frente nas discussões sobre indústria e sustentabilidade.
Eu não sei se vocês lembram, mas ano passado a gente fez um podcast sobre Fashion Pact, foi inclusive o presidente da França também que trouxe à tona questões super importantes sobre sustentabilidade. Então, mais um movimento de lá bem importante pra moda, assim.
Exato. E essa lei que a gente vai falar é uma lei bem ampla, tá? Que não é só uma lei da moda, mas impacta diretamente a moda. Porque essa é uma lei que luta contra o desperdício e também propõe a extinção de plásticos únicos até 2040. Então, tipo assim, copinho de plástico, pratinho de plástico, qualquer coisa plástica que a gente usa, joga fora, touca, enfim, né? E também, essa questão do desperdício é uma discussão muito ampla, porque ela tem a ver também com alimentos, com qualquer tipo de material não vendido da indústria, qualquer coisa. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o que não é vendido na indústria é jogado fora, é destruído, né? Então, eles têm ainda o custo de destruição, geralmente tem até seguradoras que, enfim, tem a ver com essa questão. Mas o que importa é que pro meio ambiente isso é uma droga, entendeu? Porque tu poluiu, exauriu inúmeros recursos naturais pra fazer, e aí depois tu queima tudo e tu ainda, ou bota no aterro, enfim, se colocar no aterro tu ainda libera metano, tu contamina mais ainda água e solo, se tu queimar também tem a questão do ar, e é, tipo, é super injusto, sabe, num país num mundo tão desigual como a gente tem. Então a França tá comprando essa briga.
Tá, mas você tem que explicar qual é essa função, a questão do plástico, as roupas e a moda, para as pessoas entenderem.
Ah, tá. Mas a França tá comprando essa briga, então, e na moda, no que isso afeta? A gente teve, acho que faz um ano e pouquinho, um mega escândalo, digamos assim, quando a gente soube, né, foi falado em público que a Burberry tava queimando quase 4 milhões de roupas. 4 milhões de dólares em roupas, perdão. Então, assim, as pessoas ficaram chocadas que isso acontecia, e aí depois nisso aí veio a H&M, que descobriram que eles estavam incinerando também 60 toneladas de roupas no final daquele ano. A gente descobriu que Cartier também fazia esse tipo de coisa. Enfim, não sei se todo mundo descobriu, com certeza uma grande parte das pessoas já sabia, mas isso tornou público e chamou muito a atenção das pessoas, e as pessoas tipo, ficaram indignadas, assim, como assim eles estão queimando tudo, né? Pra essas marcas tem muito a questão de que, principalmente uma marca de luxo, né? O que que tu vai fazer com aquela roupa, entendeu? Porque ela pode chegar numa outra pessoa e sei lá, com um custo muito mais baixo ou de graça, e isso impacta na tua marca a partir que, tipo, quem é consumidor vai perder o valor,
marca,
né?
Exatamente.
Tipo, faz a marca perder valor. Uhum. Enfim, tem essa questão? Tem, mas assim, a França disse, não me importa como vocês vão administrar isso, eu, aqui na França, isso não vai mais acontecer. Então, isso foi uma coisa, tipo, muito legal.
Porque a questão é, eles não podem mais queimar essas roupas, entendeu? Agora é proibido, tá? Porque multa, enfim, queimar essas roupas. Agora, o que eles vão fazer com essas roupas, a gente já não sabe, né?
Tem aí uma, como é que se diz assim, uma teoria, uma ideia de que eles vão exportar essas roupas e queimar em outro país que a legislação permita. Isso é meio triste. Mas eu espero que a partir desse momento que a França tenha feito isso, outros países também se encorajem, porque, por exemplo, nos Estados Unidos é uma droga. Porque os Estados Unidos praticamente te encoraja a queimar. Porque, por exemplo, se tu importar, sei lá, $1 milhão de camiseta para os Estados Unidos e tu não vender esse $1 milhão, 99% dos impostos de importação que tu pagou vão ser devolvidos, entendeu? Então tu tem um custo de 1% de impostos e aí tu pode incinerar tudo lá. E aí isso é uma... A França tá numa vibe, os Estados Unidos estão outra vibe, os outros países do mundo estão outra vibe. Mas eu acho que é assim, o primeiro começa e os outros começam também, né, depois a pensar, a se conscientizar e fazer o que é possível. E, tipo, na moda isso impacta mais, talvez, do que em algumas outras áreas, porque a moda é muito rápida. Então, aquele produto, tipo, não é que nem um celular, que, sei lá, depois de quanto tempo não foi vendido, vai, né? Não, a moda é muito rápido. É por semestre, por bimestre, enfim, dependendo do produto. E também moda tem muito estoque, porque algumas indústrias não têm tanto estoque quanto a moda tem. Então, isso vai ser uma coisa bem, bem relevante. E vamos ficar aí, né, dando uma analisada, vendo o que, que vai acontecer.
Vendo o que, que vai acontecer.
Os próximos passos desse jogo.
A gente sempre espera que as coisas mudem, né? Mas, assim, a... provavelmente vai acontecer isso que a Thaís fez, mas a gente sempre fala, quando a gente noticia esse tipo de coisa, primeiros passos, questões importantes, mudanças na moda e tal, não é uma coisa que vai mudar, não é uma coisa que a partir de amanhã vai mudar, mas é um primeiro passo pra que outros países se conscientizem e que aí, sei lá, dentro de 10 anos essas coisas mudam.
Porque não é uma coisa assim, até 2 anos atrás ninguém falava nisso, sabe? Daí agora as pessoas estão falando, já tem lei, então as coisas...
E por isso que a gente faz a nossa parte aqui também de falar sobre isso, porque aí qualquer pessoa que fala sobre isso, as coisas vão aumentando, né?
Exatamente.
Então, é aquela militada... Bom, o resumo desse
que podcast rolou
é sobre militâncias e o que a gente precisa
militância
fazer.
Militância no Oscar, militância na São Paulo Fashion Week, não, São Paulo, nada, na New York Fashion Week, no BBB, na Lei da França, muitas militâncias.
E é isso. Nos contem se vocês gostaram desse o que rolou de fevereiro, nos contem se vocês têm gostado desse quadro pra gente sempre fazer, nos contem se faltou alguma coisa que a gente deveria ter comentado, e é isso.
É isso, né? Aí, gente, um beijo.
E até mais.